muito boa tarde. O presidente do Governo Regional salientou que os Açores estão a afirmar-se como uma plataforma atlântica de oportunidades e os atuais desafios exigem uma governação com visão estratégica e capacidade de planeamento. José Manuel Bolieiro declarou ainda que, apesar da ultraperiferia no contexto europeu-continental, assumem uma posição central no Atlântico Norte e nas relações transatlânticas. Bolieiro falava na sessão de abertura da Conferência das Regiões em Ponta Delgada, promovida pelo Diário de Notícias e pelo Açoriano Oriental.
Pela nossa parte, estamos e queremos continuar a fazer o que permitirá os Açores afirmar-se como uma plataforma atlântica de oportunidades. Ao longo destes últimos 5 anos, temos procurado promover uma transformação estrutural da região autónoma dos Açores. Uma transformação baseada na consistência estratégica. Tenho procurado afirmar na ação governativa e nas opções das políticas públicas a importância da duração, a importância da definição estratégica, mas o sucesso da duração e da opção estratégica carece de consistência.
A concluir a intervenção, sublinhou que os Açores não podem olhar o futuro com medo, mas antes com ambição estratégica, com confiança e com sentido coletivo. O antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o almirante António da Silva Ribeiro, afirma não fazer sentido que o dispositivo da Marinha e da Força Aérea esteja concentrado no continente, quando os maiores ativos estratégicos de Portugal estão nos Açores.
O Comando Operacional dos Açores precisa de ser transformado num pequeno comando subordinado, evidentemente ao ENFA, mas subordinado ao Comando da NATO de Norfolk, para fazer esta defesa central do Atlântico. E concentrar-se em quê? Ser um centro especializado na proteção dos cabos submarinos.
O almirante António da Silva Ribeiro deu como exemplo a presença de navios e de drones submarinos russos que andam a navegar em cima dos cabos submarinos. Para o antigo chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, é preciso que Portugal dê um sinal à NATO de que está a querer colaborar no esforço que é necessário para proteger nesses ativos estratégicos. E esse reforço e esse esforço poderia passar no imediato pelos soldados que os norte-americanos estão a retirar da Alemanha.
Os americanos estão a retirar soldados militares da Alemanha. É uma altura própria de fazermos uma ação diplomática junto deles para os voltar a trazer para os Açores. Têm instalações, têm residências, têm tudo. Fica aqui uma base avançada novamente dos americanos. Isto era absolutamente essencial ser feito.
O antigo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas falava ontem em Ponta Delgada durante a Conferência das Regiões dedicada aos Açores, organizada pelo Diário de Notícias em parceria com o Açoriano Oriental. Ora, e no âmbito da mesma conferência, o secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, considera que há vida para além de Ryanair no turismo dos Açores.
Eu estive quer em Londres em novembro, quer na ITB em Berlim em março, e estamos no fundo a trabalhar com várias companhias aéreas no sentido de que os Açores possam fazer parte no curto, no médio e no longo prazo de novas propostas de valor. É por isso relevante a conectividade, mas eu diria que há vida para além da Ryanair aqui no arquipélago dos Açores. Estas companhias low cost, muitas delas sendo relevantes, têm propostas e modelos de negócio que muitas vezes não são propriamente aqueles que nós gostaríamos que elas tivessem, porque a imprevisibilidade está sempre associada. Se pudermos apostar em companhias com propostas mais duradouras, iremos fazê-lo. E estamos a olhar muito quer para os Estados Unidos, quer para a América do Sul. O caso da Argentina, o caso da Colômbia, o caso do Chile, que são mercados com quem já fizemos alguns protocolos de cooperação, quer do ponto de vista da atração turística, quer do ponto de vista até da captação de recursos humanos, o reforço do Canadá e é bom dizê-lo, 2026, dos dados que temos hoje, apontam de facto para um crescimento a identidade açoriana, muito alavancada em alguns dos seus produtos âncora, fazem parte, eu diria, deste portfólio com que Portugal se quer posicionar, sobretudo na captação destes novos mercados.
Relativamente ao risco das férias dos portugueses e dos estrangeiros em Portugal poderem ser afetadas por uma ruptura no abastecimento do combustível derivado da guerra no Irão, o secretário de Estado do Turismo afasta esse cenário.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O bispo da Diocese de Angra considerou ontem que a República precisa de olhar de outra forma para os Açores e é urgente que concretize medidas relativamente a assuntos que afetam o arquipélago.
Estamos classificados como uma região ultraperiférica, não é apenas periférica, ultraperiférica. E isto também é urgente que se concretize em medidas próprias, em defesa, às vezes, de coisas simples como uma companhia aérea que nos possibilite a vinda do turismo, o desenvolvimento, a mobilidade, tantas outras formas de a região ser olhada dessa forma e defendida como essa forma. A República, efetivamente, precisa de olhar isto, preocupa a Igreja, não é? Não conseguimos superar essas franjas de pobreza. Há indícios que apontam para alguma recuperação, mas ainda não é consolidada.
Armando Esteves Domingues respondia a uma questão da agência Lusa a propósito de assuntos que ultimamente têm sido abordados e que afetam a região, como o subsídio social de mobilidade e a saída 29 de março da companhia aérea de baixo custo Ryanair.
Estamos classificados como uma região ultraperiférica, não é apenas periférica, ultraperiférica. E isto também é urgente que se concretize em medidas próprias, em defesa, às vezes, de coisas simples como uma companhia aérea que nos possibilite a vinda do turismo, o desenvolvimento, a mobilidade, tantas outras formas de a região ser olhada dessa forma e defendida como essa forma. A República, efetivamente, precisa de olhar isto, preocupa a Igreja, não é? Não conseguimos superar essas franjas de pobreza. Há indícios que apontam para alguma recuperação, mas ainda não é consolidada.
Armando Esteves Domingues, o bispo da Diocese de Angra. A Câmara de Comércio e Indústria dos Açores e a Universidade dos Açores concordam com o reforço da presença da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento no arquipélago, como defende a bancada do Chega no Parlamento Açoriano. Ambas as entidades foram ouvidas numa audição na Comissão de Política Geral da Assembleia Regional que reuniu em Ponta Delgada. Francisco José Rocha lembrou que o acordo bilateral entre os Estados Unidos e Portugal, criado a propósito da utilização da base aérea das Lages, na Terceira, pelos norte-americanos, tem tido pouco impacto na economia dos Açores. Já a reitora da Universidade dos Açores, Susana Mira Leal, considerou que mais importante que criar uma estrutura física em representação da FLAD no arquipélago é reforçar as parcerias com a Fundação.
Mais do que tudo isso, acho que é fundamental é pensar em prioridades regionais. Ter a FLAD na região ou sem estar fisicamente na região, parece-me que o que importa é aprofundar a relação com a FLAD, aprofundar as oportunidades de parceria e de investimento da FLAD nos Açores, designadamente pensando em prioridades estratégicas para a região, alinhadas com os seus objetivos de desenvolvimento estratégico e também com iniciativas concretas, com programas específicos para a região, com concursos próprios dedicados à região e com linhas de financiamento específicas também para a região. Penso que é isto que neste momento ajudaria a que a região pudesse, no âmbito das relações com a FLAD, reforçar o papel da FLAD na região e a consequência do investimento que a FLAD faz na região, retirando daí resultados concretos, objetivos e mensuráveis.
Os deputados ao Parlamento Açoriano pretendiam também ouvir um representante da FLAD, mas a Fundação enviou uma carta ao Parlamento considerando extemporâneo pronunciar-se nesta altura ainda antes do Executivo açoriano. Pelo Chega, a deputada Oliveira Santos considerou a recusa da Fundação em ser ouvida um desrespeito para a Comissão Política de Política Geral e para o Parlamento dos Açores. A FLAD tem sede em Lisboa, foi criada a 20 de maio de 1985, na sequência de um acordo diplomático entre Portugal e os Estados Unidos, com o objetivo de aprofundar a cooperação bilateral e promover o progresso social e económico de Portugal.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional defendeu que a dependência funcional do Conselho Económico e Social da região deve passar para a alçada da Assembleia Regional e considerou legítimo o reforço de meios para aquele órgão consultivo. Em resposta a um requerimento do Chega, o Executivo da Coligação mostra concordância com a passagem do CESA para a alçada da Assembleia Regional e o Governo lembra ainda que o modelo de funcionamento do CESA só pode ser alterado por decisão aprovada no Parlamento açoriano. A Ordem dos Médicos nos Açores defendeu que no Hospital de Ponta Delgada se está perante uma oportunidade histórica para criar uma infraestrutura hospitalar moderna na região. Em carta aberta, o Conselho Médico da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Médicos considera que o incêndio ocorrido no Hospital do Divino Espírito Santo constituiu um dos acontecimentos mais marcantes e traumáticos da história recente da saúde nos Açores. O encerramento súbito do principal hospital da região colocou à prova profissionais, instituições e toda a comunidade açoriana, exigindo uma resposta rápida, resiliente e profundamente dedicada à manutenção da assistência aos doentes. O organismo representativo dos médicos considera que a reabilitação do hospital não pode nem deve ser encarado como uma mera reparação estrutural do edifício existente. A Ordem refere que a saúde não pode ser reduzida a disputas político-partidárias ou a lógicas de competição inter-ilhas. Para os médicos, defender a reabilitação qualificada do Hospital de Ponta Delgada não significa diminuir qualquer outra unidade de saúde da região, mas reconhecer a realidade assistencial existente, a diferenciação técnica necessária e a responsabilidade de garantir respostas adequadas à população açoriana.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
As escolas profissionais dos Açores vão reforçar a sua oferta formativa no próximo ano letivo. Os dados foram avançados pela Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego durante uma visita ao espaço A Tua Primeira Escolha Lab, à descoberta das profissões na Feira da Indústria, Comércio e Serviços dos Açores 2026, que decorre até amanhã em Ponta Delgada, por iniciativa da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada.
No próximo ano letivo estão em oferta 58 novos cursos, direcionado para mais de 1000 novos formandos, novos jovens, e portanto isso diz respeito e envolve 21 áreas profissionais, cursos profissionais, desde logo turismo e lazer, economia verde e azul, a gestão, a eletrónica e automação, o desporto. Portanto, para nós, mais do que a oferta formativa que está aqui em causa, é valorizar e dignificar o ensino profissional. Temos aqui uma preocupação em diversificar a oferta formativa e a dignificação das profissões. E esta oferta formativa, felizmente, está a ser consultada com as escolas profissionais, não só em função das necessidades no mercado de trabalho, mas também tendo em conta os interesses dos alunos. Nosso objetivo, acima de tudo, é para que nenhum jovem fique para trás. E queremos também que essa oferta vá em conta das necessidades, precisamente porque as empresas reconhecem nas escolas profissionais uma formação de excelência e reconhecem que estes jovens, ao saírem desse percurso formativo, estão devidamente habilitados e com competência para integrar o mercado de trabalho. Portanto, este é o nosso objetivo, é valorizar as profissões, é dignificar as profissões e perceber que o jovem tem que estar devidamente habilitado e com competências para que seja um bom profissional.
Maria João Carreiro, a secretária regional responsável pela pasta do ensino profissional na região. O mau estado e a degradação do parque escolar açoriano A qualidade das refeições e o desafio da educação inclusiva foram as principais preocupações apresentadas pelos membros da Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação dos Açores, a quando da caracterização do movimento associativo parental realizada pela entidade no passado mês de março. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Pedro Tavares, presidente da FAPA, sublinha que, embora estas áreas transcedam a competência direta da Federação, a entidade tem o dever de intervir junto dos decisores políticos. O responsável assegurou que esse trabalho tem sido realizado através de reuniões e da emissão de pareceres, revelando ainda outros problemas estruturais no setor.
Estas são respostas que, digamos, não dependem da esfera de ação de um movimento associativo parental, mas não deixam de ser a sua preocupação. E ao revelarem essa preocupação, podem contribuir com elementos para a melhoria destes três temas. Mas há outros. O próprio envolvimento dos próprios pais na escola é também uma grande preocupação, porque as associações formalmente constituídas têm um conjunto de deveres e obrigações, mas depois os restantes pais não conseguem envolver-se, porque a escola por vezes tem uma linguagem que é diferente da dos pais e não está configurada para chamar o pai a participar na definição das coisas da escola. E achamos que aí há também um caminho a percorrer e as associações de pais aí podem dar um valioso contributo, como têm feito.
O responsável que falava à Atlântida no âmbito do 5º Encontro das Associações de Pais e Encarregados de Educação dos Açores, que decorre entre 29 e 31 de maio na Ilha de São Miguel, refere que o intuito da iniciativa é capacitar o movimento associativo parental, bem como todos os que queiram contribuir com a sua visão e experiência naquilo que são as definições das medidas e projetos que são implementados nas diferentes comunidades educativas da região. Sobre a iniciativa, Pedro Tavares adiantou o que vai acontecer durante o encontro.
No dia 29, sexta-feira à noite, vai haver uma sessão bastante interessante do orador de referência à Educação pela Positiva, Nuno Pinto Martins. Ele vem especificamente do continente para estar connosco e está prevista aqui uma sessão bastante interativa e que pretende juntar todos, não só as associações de pais, mas todos os que queiram dar a sua opinião. Não é uma sessão expositiva, é uma sessão interativa. No dia de sábado e ao longo do dia é mais vocacionado para o associativismo parental, onde há uma exposição inicial pelas entidades competentes e também uma explanação sobre o papel e a missão das associações de pais. E à tarde, então, vamos para o tal trabalho colaborativo, onde em pequenas rodas e grupos vamos construir o tal guia da ativação parental, com a visão e experiência de cada um.
O presidente da FAPA frisou que outro dos objetivos é construir um guia de ativação parental e, por isso mesmo, convidou todas as entidades que tenham algo a dizer sobre a educação. A iniciativa é gratuita e aberta a todos os interessados, embora as inscrições sejam obrigatórias. O 5º Encontro das Associações de Pais e Encarregados de Educação dos Açores acontece entre 29 e 31 de maio no Arquipélago, Centro de Artes Contemporâneas, na Ribeira Grande.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.